Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Quarta-feira, 25 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Falando sobre política, vamos começar a falar mais ainda então, comentar os principais destaques do dia, porque eu estou aqui com a nossa subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Começando então aqui com nossos comentários diários, foi oficializada a candidatura da Simone Tebet, né?
Isso, até o Tadeu Alencar comentou na entrevista hoje pela manhã da Rádio Folha, né?
Estava agora na reportagem do Univaldo.
Exatamente, com a desistência do Dória, Simone Tebet virou essa nova bola da vez aí da terceira via nacional. Ela foi oficializada como candidata do MDB, né? Já havia esse movimento dentro do partido desde o ano passado, mas foi cravada essa postulação com a desistência do Dória. E aí ela recebeu o apoio tanto do seu próprio partido quanto da Executiva Nacional de Cidadania. A dúvida agora fica em relação ao PSDB, né? Porque o Dória desistiu e a expectativa é que seja dado o apoio a Simone Tebet em breve, mas o partido vive um imbróglio muito forte nas suas hostes internas. Há uma ala do partido que ainda defende a tese da candidatura própria, até a volta do próprio João Dória para o páreo da disputa, e ficou aí esse entrevero entre os dentro do partido, né? Alguns apoiadores de Simone Tebet avaliam que há uma influência bolsonarista dentro do partido. Uma ala da sigla estaria tentando boicotar o projeto da terceira via em nome de ter um caminho mais fácil para o presidente Bolsonaro nessas eleições, né? O que se comenta nos bastidores é que o adversário favorito do Bolsonaro seria o Lula nessa disputa, por já ser um discurso que ele já está habituado, né, dessa questão de esquerda contra a direita, do bem contra o mal. Ele sempre faz muito esse discurso de polarização, então ele quer esse enfrentamento com Lula, e uma terceira via poderia atrapalhar esse projeto dele. Então já há acusações de que teria essa tentativa de influência dentro das rochas do PSDB. Mas independentemente disso, o MDB tenta dar aí sinais de fortalecimento da candidatura de Tebet. Ontem foram várias manifestações de lideranças do partido a favor da candidatura própria. Os únicos que não se manifestaram a favor de Simone foram o Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, e o Enício Oliveira, que é do MDB do Ceará. Esses, a expectativa é que fiquem com Lula até o fim da campanha eleitoral, né? A gente sabe que Lula tem uma força muito grande aí no Nordeste, então há uma ala do partido também que está ligada a Lula, né? Enquanto uns no PSDB tem essa influência de Bolsonaro, no MDB tem uma influência muito forte de um movimento lulista, principalmente aí no Nordeste, né? Mas a perspectiva é que a candidatura de Simone Tebet ganhe aí força e seja oficializada como o nome do PSDB, do Cidadania e do MDB para essa disputa eleitoral nesse ano, viu, Elida?
E aí sim, em cenário nacional, a gente também tem outro, você também separou e outros destaques, né, Carol?
Isso, porque a gente falou aí dessa questão da terceira via, mas também a candidatura do presidente Lula viu o fortalecimento hoje da federação formada entre PT, PCdoB e PV, né? Eles já tinham manifestado, já estavam atrás da oficialização dessa federação, e hoje o TSE aprovou a primeira federação partidária, né? Esse instituto inédito nas eleições do Brasil, né? Que unem vários partidos em um projeto só. Então a gente vai ter essa primeira federação aí composta, essa federação de esquerda, né? Também há outros projetos a serem analisados pelo TSE. O PSDB e Cidadania também protocolaram um pedido de federação. No mesmo sentido, PSOL e Rede também tentam formalizar uma federação, mas a primeira aí de destaque foi realmente essa federação de esquerda entre esses partidos, que tem ainda muita costura para ser feita, né? A gente sabe que muitos partidos já não conseguem se entender sozinhos. Imagine vários partidos juntos, né? A dificuldade que não é de você conseguir um acordo, uma articulação. Então, hoje mesmo, com essa questão da federação aprovada no TSE, já há um estremecimento do PT com o PV, ali em São Paulo. Porque hoje lideranças do PV se reuniram com um candidato do PSDB, o Rodrigo Garcia. E o PT, até onde se sabe, tem a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad. Então, ficou esse estremecimento da federação aí em São Paulo. Aqui em Pernambuco também a gente tem uma questão que a deputada estadual Tereza Leitão lançou sua candidatura para o Senado da Frente Popular. Mas a vice-governadora Luciana Santos também não retirou o seu nome para o Senado, né? A Tereza já está andando com o Danilo Cabral, percorrendo todo o estado, já essa expectativa de que o nome dela seja oficializado em breve. Mas tem também essa questão dentro da federação, né? Dois partidos importantes pleiteando um cargo estratégico aqui em Pernambuco. Então, há também essa questão dessa expectativa de entendimento aí em breve para essa federação resolver.
Você trouxe algum outro destaque, Carol, que é hoje?
Trouxe sim. Agora a gente indo para o legislativo. Hoje houve uma eleição da mesa diretora da Câmara Federal. E essa eleição, a gente já tinha comentado aqui, inclusive ontem, que acabou tirando a deputada federal Marília Reis da segunda secretaria da Câmara, né? Essas mudanças ocorreram porque muitos desses deputados trocaram de partido, o que acabou afetando diretamente a composição das bancadas, né? Os cargos da mesa são ocupados pela representatividade dos partidos. Mas só que o que está por trás aí, principalmente dessa mudança, é o fato do Marcelo Ramos, que era o vice-presidente da Câmara, ele ser um adversário ferrenho do governo Bolsonaro, né? Ele falava muitas vezes em tom crítico em relação ao governo, e isso causava um incômodo muito forte, principalmente, claro, no Palácio, mas também para o Arthur Lira, né? Que é o presidente da Câmara e é aliado ao governo Bolsonaro, né? Então, eles viram essa brecha agora se abrir com a janela eleitoral. Marcelo Ramos acabou deixando o PL e indo para o PSD. Ele realmente não tinha como continuar no PL, né? Já que ele faz oposição ao governo Bolsonaro e Bolsonaro tinha ido para o PL. Então, eles aproveitaram essa brecha aí para substituir ele da vice-presidência e ter um vice-presidente da Câmara mais alinhado com o governo Bolsonaro, né? Então, a expectativa é que essa relação que já estava, já melhorou bastante da Câmara Federal com o governo Bolsonaro, seja ainda mais positiva aí para o Planalto. Foi eleito o deputado Lincoln Portela para esse cargo. A gente tinha, inclusive, um pernambucano disputando esse cargo, viu, Elida? Que é o Fernando Rodolfo. Então, com isso, a gente teve essa eleição e a expectativa de ter realmente uma Câmara cada vez mais alinhada com o governo Bolsonaro.
Obrigada, viu, Carol?
Obrigada, Elida. Até amanhã.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.